Está aí, segundo esse Timerman, ontem na comissão parlamentar de inquérito à CPI do crime organizado, segundo Vladimir Timerman, diz que o empresário baiano Nelson Tanuri, esse sim é o dono do Banco Master, e que Daniel Vorcaro seria uma figura de fachada. Será? Cabe aí a investigação para saber quem está falando a verdade. São 7h26. Então é isso. Vamos aguardar, né? Eu estou ansioso. Rapaz, pense num país que parece série de Netflix. Não, você já reparou? Você assiste o Jornal Nacional hoje? É como se você estivesse vendo uma série de Netflix. Amanhã tem mais. Só falta o cara falar, não sei quem é que está lá no bancada, mas só falta o cara dizer.
César Trali.
César Trali fala, boa noite, mas ó, amanhã tem mais, hein? Tem essa coisa.
Sequência desse capítulo.
É. Não, você já reparou que parece uma série brasileira, uma série de ficção?
Policial.
Não parece uma série policial, cheio de tramas, é gente envolvida e descobre isso, e descobre aquilo, e amanhã, e é outra coisa. Cada dia é um negócio, você abre a internet, você descobre coisa, rapaz. É impressionante isso.
Ó, o Jonathan botou aqui, ó, quando falaram que o baiano tinha molho, eu pensava que era outra coisa.
Não entendi a piada.
Porque não disse que é o baiano agora que é o dono aí?
Estão dizendo.
Tá, é o baiano que tá no molho agora aí.
Estão dizendo. 7h27, como é que tá o clima para hoje, Lidiane?
Parece que adiaram mais uma vez as chuvas, viu, meu Deus?
Eu até pensei que ia chover ontem.
Pois é, em Juazeiro a gente tá aqui marcando a mínima de 25, já foi, né? A máxima pode chegar até 33 graus. Tem possibilidade de 9% de chuva, mas tem um sol enorme saindo aqui. E as chuvas começam a aparecer de novo só na próxima semana, né? Então vamos ver aí o que é que acontece, que tem alerta amarelo para hoje, a partir de hoje, aqui no Vale do São Francisco, nas cidades da região norte. Mas em Juazeiro está dizendo que a chance é mínima de chover hoje, quinta-feira.
Tá aí. 7h28, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o Trânsito.
Bom, trânsito já complicado nesta manhã de quinta-feira. Você que circula pela ponte Presidente Dutra saindo de Petrolina sentido Juazeiro, já sabe, hein? Já enfrenta congestionamento desde a Cardoso de Sá. Cardoso de Sá já está com trânsito parado no trecho que dá sentido aí à rotatória dos Barranqueiros. Então, você que circula pela Cardoso de Sá, você já tem parte dela aí parado, trânsito parado, realmente, literalmente parado. A gente consegue observar isso na câmera da Prefeitura de Petrolina, da Ampla, né? Até a subida da ponte ali, meu irmão. Trânsito parado nesta manhã. Já sabe que vai ficar um tempinho aí no trânsito. Velocidade média de 4 km por hora. O trânsito da ponte é intenso nesta manhã, com velocidade média de 10 km. Agora, porém, intenso no sentido de Petrolina, sentido Juazeiro, tá? Para quem sai de Juazeiro sentido Petrolina, não enfrenta nenhuma dificuldade nesta manhã de quinta-feira. Por enquanto, não. A Santos Dumont já apresenta também um trânsito intenso nesta manhã, com velocidade média de 12 km por hora. A Raul Alves parece que foi tranquilamente. O problema todo é na descida da ponte ali. Ah, você tem também a José Pititinga, que tem trânsito intenso nesta manhã. Avenida Antônio Carlos Magalhães, que está com trânsito parado, velocidade média de 7 km por hora. E Adolfo Viana também apresentando aí parte da Adolfo Viana, trânsito intenso nesta manhã, com velocidade média de 11 km por hora. O trânsito é muito dinâmico, né? E aí a gente tem essa informação agora e vai estar passando para você durante todo o programa a situação do trânsito aqui para você, amigo ouvinte, que acompanha a nossa programação.
Oi.
Agora, eu estava vendo aqui, viu, Leane Aline? A gente tá tudo caro, não tá?
Sim, tudo caro.
Mas parece que esse negócio de tigrinho, esses jogos online aí, não deve ser caro, né? Porque o que tem gente, o que tem de publicidade desse negócio e o que tem de gente recebendo dinheiro disso, isso deve dar muito dinheiro. E não só isso, estava vendo aqui que um clube aí também agora fechou com esse negócio de site de garotas. Como é? Do Job?
Acompanhantes,
né? Beixola do Privacy veste a camisa do Vila Nova. Vila Nova é de onde?
Goiás.
De Goiás, né? O time do Vitória também tem um patrocínio nesse sentido?
Tinha.
Não tem mais?
Não.
Não tem nenhuma outra?
É uma casa de apostas agora.
Agora é casa de apostas.
Isso, mas antes era a Fatal.
É?
Era.
Que é essa daqui que vai patrocinar agora o Vila Nova. É. Isso daí mesmo, essa empresa aí. E me parece que o povo tem dinheiro para essas coisas, porque não é possível, rapaz.
É que assim, eles investem alto, principalmente em marca de time de futebol, porque sabem que vão ter o retorno da galera consumindo o produto, porque assim, nem sempre você ganha, principalmente em casa de apostas.
É, porque o que tem, rapaz, de publicidade e dessas empresas, vou dizer empresa, né?
Sim, empresas.
São empresas?
São empresas.
É, empresas investindo dinheiro em time de futebol. Não deve ser barato, não, né?
Não, para ser patrocinador, não.
Não deve ser barato o patrocínio. Tudo bem, gente? Não deve ser barato. Mas tá aí. A gente que reclama tanto do preço das coisas de comida, mas tem gente gastando dinheiro com outras coisas, viu? Com lazer. Lazer adulto.
E com R no final, né?
7h31, intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Sabe aquele sucesso que você tem saudade? Toca aqui. E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo um azeite, meu.
Tá aqui. E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique.
E eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge.
E aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe.
É Nova Cidade. Mês Internacional da Mulher.
Não é tempo de medo. É tempo de consciência, de rede. De voz ativa.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Para! Chega mais que tem oferta de emprego fresquinha no balcão. Trabalho do governo do Brasil. 256 mil novos empregos formais criados na Bahia. Tem imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil reais por mês. E não acabou não, viu? Tem lançamento exclusivo em Salvador. Vai ter metrô até o Campo Grande e VLT chegando com tudo. É entrega quente pra Bahia seguir em frente. Governo do Brasil, de junto do povo baiano, do lado do povo brasileiro.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Qual é a boa na Bahia?
A boa é que agora eu tenho uma casa para chamar de minha e sou independente.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres, no apoio à moradia, na atenção à saúde, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Os sucessos de ontem.
Grande amor,
e de hoje,
a luz
tocam aqui, falando de amor, às 10 da noite, aqui na Nova Cidade FM 95,7.
E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a Carmel tem a solução ideal para você, o Samba Caetá Gel. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com 12 extratos de ervas e óleos medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, escolha o melhor. Escolha o Samba Caetá Gel. Aplique, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7 horas 37 minutos, 7h37. Já pensou o seu pai com uma fortuna de 2,1 bilhões de reais? E ele olha pra você e fala assim: eu sou seu pai, amo você como filha.
Mas
eu não vou deixar meu dinheiro pra você não, viu?
O que foi que eu fiz pra você,
não,
papai?
Não vou deixar esse dinheiro a você, vou deixar pra instituição de caridade. É o que disse Jack Chan, o ator Jack Chan, que tem uma fortuna estimada em 2,1 bilhões de reais, diz que não vai deixar essa herança para o filho, que é um pensamento dele, que ele diz que se eu conseguir conquistar esse dinheiro, o meu filho, se tiver vontade, consegue também.
E a justiça? E é o pensamento, mas é o pensamento de muitos artistas, não é só
de Jack Chan. É uma filosofia dele.
Sim. E diz, juridicamente é...
Ah, não sei, lá fora
é legal? Lá é. É legal, sim. Valendo,
dele, pronto. Ele faz o que ele quiser.
Concordo. Fiquei triste pelo filho, mas concordo com ele.
Agora, é um baque pro filho.
É.
O filho saber que minha o pai tem 2,1 bilhões, o cara não deixar nem um pouquinho, falar, não, todo o meu dinheiro vai pra minha instituição de caridade.
De caridade.
Ele tem uma instituição, inclusive, o Jack Chan, e diz que não vai deixar pro Jace Chan, né, a herança pro filho dele, não. Diz que não vai deixar, não, vai entregar todo o dinheiro. Quando ele morrer, o dinheiro dele vai ficar todo para a instituição e o filho que corra atrás. Ele disse que se eu conseguir levantar o meu filho também, se ele quiser, ele pode conseguir.
Pronto. Então, eu espero que ele tenha dado essa educação para
o filho. Vocês concordam, né, com isso?
E se ele deu a educação para o filho fazer o que ele fez, se não foi só exemplo de boca, beleza.
Mas como
agora,
assim, fazer
se ele
o que
não
ele
deu,
fez?
Se ele não deu a estrutura educacional, estrutura psicológica para o filho conseguir o que ele conseguiu.
E
não
ele
sei se
teve
é justo
essa estrutura?
Sim, mas assim, mas é cultural, né, Medeiros? Ah, eu fiz, você se vira. Se for desse jeito, beleza. Se o pensamento dele for agora, se ele acha que o filho pode fazer igual e ele pelo menos
não,
deu
não,
alguns
ele
caminhos,
não está preocupado se o filho vai fazer ou não. Não é a preocupação dele, não é essa. A preocupação dele é deixar o dinheiro que ele tem para a instituição e o filho que, se tiver condições, que consiga. Se também não conseguir,
tá,
não é com ele.
Pai, tá bom.
Porque é o filho dele.
É o direito dele de pensar.
É o pensamento do... Eu deixaria uma coisa pro meu filho.
Eu não deixaria o meu filho desamparado.
Eu também acho que nós brasileiros temos essa coisa, né?
Eu acho que
a gente trabalha para manter, para criar filho, né?
Não pode, não pode assim, abrir mão de tudo, porque, meu filho... Não.
Não.
Mas se eu tenho condições da estrutura, divide-se, gente. Divide-se.
Exatamente. O Bruno Henrique está dizendo aqui que também não concorda. Deus deu bom dia e falou que
bom
não
dia.
Concorda.
Concorda,
divide-se,
não?
Divide-se, né? Tem um meio termo para tudo.
É. Vamos lá?
Cada
vamos
cabeça
bater
é um mundo,
papo,
né,
aqui no, bora, nosso Conexão Cidade?
Bora falar sobre a
Prefeitura presente, que por sinal, o Plínio vai explicar para a gente aqui, né? Porque na última vez que nós conversamos e ele ficou de voltar para dar os resultados,
sim,
ele disse que ia ser na sede. A próxima prefeitura presente vai ser na sede. E não vai ser, vai ser em Abóbora, no distrito mais longe, viu, de Juazeiro, inclusive. E ele vai falar com a gente agora sobre os serviços, sobre a ação, o porquê da escolha de novo do distrito e não sede. Vamos aí botar a Plínio para explicar para a gente e falar dos resultados anteriores.
A gente conversa agora com o secretário de governo, Plínio Amorim. Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Nova Cidade FM, viu, Plínio?
Bom dia, Enio, Lidiane, Leane, meu amigo flamenguista Luiz Hélio, que me acompanha aqui. Bom dia a todos, prazer. Realmente, vamos agora para a terceira edição do Prefeitura Presente, um programa que o prefeito Andrei nos provocou a construir para que a prefeitura e os serviços da prefeitura estivessem mais próximos ao cidadão e à cidadã. Na verdade, todo o nosso planejamento inicial era estar fazendo sempre sede, uma edição na sede e outra no interior. Fizemos a primeira aqui no bairro Quidé, foi sucesso. A segunda foi em Piões, e aí a gente intencionalmente escolhemos um distrito longo, longe. E aí o prefeito se encantou. E nós também, que é como o Prefeitura Presente, ele é construído, formatado para atender aquela população que tem mais dificuldade de acesso aos serviços públicos, é esta população que está mais distante que realmente tem uma necessidade maior.
É, porque aqui a gente tem os órgãos da prefeitura.
É, de alguma forma ou de outra, você, no máximo, num vale transporte, você paga um ônibus aqui, um mototáxi, um Uber, você chega ali.
Diferente do distrito.
Diferentemente dos distritos, que é muito distante. Eu ouvi, por exemplo, um depoimento de uma pessoa em Piões que estava tirando o seguro safra, paga-se R$12. A pessoa, o produtor rural da agricultura familiar, ele tem que pagar um boleto, que é o seguro, de R$12. E ele disse, eu pago R$60 de transporte para ir tirar pra esse boleto 12. De 12, indo lá na cidade. E eu estou tirando aqui agora de graça, vou pagar só os 12. Né, que é o preço do seguro, a prefeitura paga o dobro, 24, o governo federal dá o seguro safra, um salário mínimo ali durante um período da estiagem, da seca. Então, a necessidade, a importância do prefeitura presente nesses distritos, nessas comunidades mais distantes, ela é muito superior. A gente sabe que há uma necessidade do poder público de uma maneira geral em todos os setores. Tanto até no centro da cidade, na periferia e nos distritos. Mas foi por isso, né, por esse olhar, por essa identificação, por essa experiência de realizar lá em Piões, que foi um sucesso
adesão
imenso,
absoluta.
Fantástico. Uma manhã inteira de chuva e de atendimento, atendemos quase 2.000 pessoas, numa felicidade estampada muito grande lá naquela população. E aí a gente está levando agora para um outro distrito, talvez aquele da maior distância da sede, que é Abóbora, intencionalmente escolhido assim também.
Então, talvez essa motivação de continuar fazendo em distrito foi o maior, o aprendizado que vocês tiveram nessa última edição, foi isso?
Verdade, dá para dizer isso, que a gente entendeu que os distritos mais afastados, eles têm uma carência maior, uma necessidade maior. E aí o poder público tem que trabalhar em cima de prioridade, em eleger prioridade, em se refazer. A gente vai chegar novamente na sede. A Prefeitura Presente é um programa que está se encorpando e que a ideia é mensalmente estar realizando uma edição, mas a gente vai atacar, vamos dizer assim, mais inicialmente naqueles espaços mais, naquelas comunidades mais distantes da sede.
Uma manhã, vocês utilizam uma manhã para poder fazer esses serviços lá. É o suficiente ou vocês pensam em ampliar isso para mais um dia? A logística é
verdade. A logística não é tão simples, tá? Porque você tem que levar toda uma equipe, a gente já tem o atendimento regular, de segunda a sexta, aí é num período especial. Isso impacta em hora extra, em... O trabalhador tem seus direitos, em respeitar absolutamente os direitos do trabalhador. Então, quando você usa um final de semana, ou você paga, ou dá uma folga, você tem que fazer esse tipo de coisa. Não é uma equação muito simples de se resolver. Então, não está no nosso planejamento inicial aumentar o número de dias, essa coisa toda. Mas está em aumentar, e eu já trago boas notícias, em aumentar o leque de atendimento. A gente agora, como já é a terceira edição, toda a prefeitura, vamos dizer assim, já compreende como é que é a logística, já vai adquirindo know-how, a gente começa a chamar parceiros. Já estava no nosso planejamento inicial e ainda consta a necessidade de chamar outros parceiros, mas agora a gente vai trazer parceiros interessantes, entendeu? Para o momento, para a necessidade, para a distância. Por exemplo, o cartório eleitoral vai estar em Abóbora. Uhum. Então, quem quiser fazer biometria, tirar o título de eleitor, fazer registro, quem não votou na última eleição e precisa regularizar, pagar a multa, essas coisas todas, né? Vai estar lá o cartório eleitoral. Vamos estar também com o cartório de registro civil, quem quiser casar, quem quiser se separar, pensão alimentícia, fazer algum acordo judicial, teremos uma justiça e uma promotora lá em Abóbora. A ADAB, né, é um órgão do governo do estado que dá apoio na agricultura de uma maneira geral, vai estar lá, ombro a ombro, com a nossa Agência de Desenvolvimento Rural. Dr. Paulo Luiz vai estar com a gente, nos visitando e participando. Então, a gente tem ampliado, né, os atendimentos, e a Abóbora já entra nessa esfera. Por isso, eu agradeço aqui a oportunidade de estar explicando e lembro aos moradores de Abóbora e de região que compareçam sábado, próximo sábado, depois de amanhã, dia 21, das 8 às 13 horas, ali no espaço na frente da escola municipal, de lá até a unidade básica de saúde. A gente vai estar com toda a estrutura da prefeitura, todas as secretarias oferecendo serviço.
É bacana ver, né, que o prefeitura presente já virou um sucesso, já deu resultado. É uma ação que vocês começaram aí e já deu certo. Tanto é que você, como disse agora aí, tem esses órgãos que vão estar lá também, que é justamente o TRE, a promotoria, né, de justiça, para
o cartório eleitoral, o registro civil e o judiciário, o poder judiciário.
E a gente, na última conversa, Plínio, você disse para a gente que havia uma conversa antes com a comunidade para saber se o serviço, o que levar, para não ter serviço sem utilidade. Esses que foram adicionados, eles têm a ver com essa conversa com a população?
Na verdade, o que é que acontece? A ouvidoria, como é que está embalado o Prefeitura Presente? Ele vem casadinho com o programa Juazeiro Participativo, junto com a ouvidoria, que vai um mês, três semanas antes da data prevista para a realização, e faz uma escuta na comunidade. Tá? Se reúne e faz uma escuta, definindo quais são as prioridades. Volta, nos entrega um relatório. A gente distribui esse relatório para as secretarias FINS, que oferecem serviço, e eles se preparam para nos oferecer quais são os serviços, qual o card de serviço que a gente vai levar. Então, até sexta-feira da semana passada, eu recebi de todas as secretarias, e neste período também a gente esteve conversando com cartório, com a justiça, com os órgãos do estado e outros que a gente já tem apalavrado, que lamentavelmente a gente não teve condição de encaixar para Abóbora, porque tem toda uma logística de montar, como é que vão estar distribuídos todos. A gente sempre utiliza dos espaços públicos, então a gente vai usar a escola, o anexo da escola e a unidade básica de saúde, porque alguns atendimentos precisa de uma certa privacidade. A gente tem que estar num ambiente fechado. A grande maioria está mesmo nos toldos que a gente coloca à frente desse espaço, tentando fazer com que seja um ambiente agradável também. Então, a gente, na sexta-feira passada, a gente meio que fechou qual seria o card de atendimento. E aí, terça-feira, antes de ontem, eu estava lá em Abóbora, fui, levei uma relação, entreguei para representantes comunitários o card, essa lista que, por exemplo, eu estou aqui agora, com todos os serviços que vão ser oferecidos. E aí eu digo, ó, tira foto aí, distribui nos grupos de WhatsApp, avisa a população. É importante que a população saiba o que é que vai estar acontecendo lá neste dia.
Está já aí direcionado.
Prefeito Andrei Gonçalves vai estar presente, participa, conversa com todo mundo. Então, é aquela intenção que ele nos provocou de aproximar a prefeitura, o prefeito e os seus serviços da população. Prefeitura presente é isso, presente na comunidade.
O serviço de saúde continua sendo de maior demanda ou tem algum outro que você destacaria?
Não, a saúde e o social é sim, eu diria, são as áreas de maior destaque. Mas quando a gente vai para o interior, a Agência de Desenvolvimento Rural também recebe uma quantidade de visitas muito grande, faz um atendimento muito grande. É, a saúde vai, por exemplo, fazer, pelo que se avaliou e pelas demandas, vai fazer lá um conjunto de atendimentos de ultrassonografia, tanto transvaginal como abdominal, eu salvo engano, 15 atendimentos em cada uma dessas áreas, a partir de documentos que tem na própria unidade básica de saúde, né, que o médico...
A demanda que tem lá.
As demandas que estão escritas lá, atendimento odontológico, tanto dentro da unidade como fora, na unidade móvel que será levado. Então, a população de lá, inclusive, já está com todas essas informações que a gente fez na terça-feira. Eu estou ansioso, acreditando que vai ser mais um evento de muito sucesso, de muito atendimento à população de Abóbora.
E passa rápido, né? Porque não tem tanto tempo que você esteve aqui na rádio falando com a gente sobre pinhões. E é uma vez por mês. Isso, já tem um mês que você esteve aqui, então assim, passa muito rápido.
Você é muito esperto, né? Deixa eu te explicar bem aqui a logística. A ideia nossa é fazer um por mês. E eu que estou na coordenação, eu quero que essa data seja sempre próxima ao meio do mês. Só que em função do carnaval, a gente realizou a edição de fevereiro no último dia, no dia 28. E aí a nossa tendência é trazer para o meio do mês. Entendi. Por isso que a gente já está realizando agora dia 21. Também porque Juazeiro é uma cidade muito efusiva. No próximo dia 28 a gente já tem aqui um conjunto de atividades. Vai ter uma celebração gospel, né? O Bahia Gospel, que é um volume grande de participação. E aí, para não atropelar, para a gente entender, embora esse seja na zona rural, mas aí todos os servidores se envolvem, aí a gente se organizou, e a tendência nossa é trazer para a metade do mês, porque aí a gente fica com flexibilidade de fazer um pouco antes, um pouco depois. Fevereiro eu não tive chance de fazer um pouco depois.
O distrito é de Abóbora, esse seria o distrito mais longe de Juazeiro?
Está aí, a gente acho que roda, salvo engano, 105, 108 quilômetros do centro da cidade para chegar em Abóbora, indo ali pela Barrinha, entendeu?
É a prova de que Juazeiro é um município muito grande, né?
É imenso, a gente roda 80 quilômetros para cada lado aí, facinho, entendeu? Para chegar em Itamotinga, para ir ali para perto de Sobradinho, para Salite, passagem do Sargento. Juazeiro, são 6 mil quilômetros quadrados, é uma cidade bastante robusta do ponto de vista geográfico. Então, reforçar aqui que a população de Abóbora compareça depois de amanhã, de 8 às 13 horas, para participar e utilizar dos serviços. A prefeitura inteira está lá, é um conjunto grande de serviços. Eu até peço que busquem dentro, eu acredito que esteja bastante massificado. Acho que hoje e amanhã a gente coloca carro de som lá, então todo mundo vai estar informado, a gente espera que participe e receba os serviços da prefeitura.
Bacana, que bom, né, que está fazendo sucesso aí o Prefeitura Presente. E além desses serviços, terá também atividades culturais neste sábado, Plínio?
Sim, a Secretaria de Cultura, de Educação estará lá, a gente leva aquele ônibus Busarte, que tem uma encenação e um trabalho, as crianças adoram, vai ter distribuição de pipoca, algodão doce, pula-pula para criança, tem criança quer brincar, né? Isso é melhor serviço que a gente tem para oferecer, mas tem atividades culturais, atividades esportivas, de avaliação corporal, de bioimpedância, entendeu? Através da bioimpedância para a população. Então, em tese, Enio, Lidiane, todos os serviços, ou quase todos os serviços que a gente oferece aqui e que são possíveis de levar de maneira itinerante, estarão sendo oferecidos lá na comunidade de Abóbora.
Isso aí é um investimento válido, né? Todo o investimento que é para benefício da população, para resolver questões e demandas da população, é muito bem-vindo e válido. Parabéns pela iniciativa mais uma vez, e o Distrito de Abóbora, que vai estar recebendo o Prefeitura presente nesse sábado das 8 às 13 horas.
Exatamente. Eu vou dar um destaque aqui, que como é zona rural, a ADR, a nossa Agência de Desenvolvimento Rural, junto com a ADAB, vai estar fazendo distribuição de semente de sorgo, de sementes de palma, vai fazer os registros do CAF, de CCIR, do INCRA. Então, é um serviço que essa população teria que vir à cidade. Eu imagino que
o bolso vai agradecer.
O transporte de abóbora para cá e para voltar não deve ser tão baratinho. A gente vai levando esse serviço para eles.
Tá certo, Plínio. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Você que sempre se dispõe a vir aqui conversar com a gente, falando aí dessa ação tão importante para a população juazeirense. Muito obrigado, Plínio Amorim, secretário de governo.
Bom dia, muito obrigado. Depois de amanhã, das 8 às 13, em Abóbora. Prefeitura presente.
Tá aí. Ó, deixa eu falar aqui. Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo Samba Caetá Pés. Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Se agora mesmo Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. 7h58, parece que o trânsito já deu uma melhorada, hein? Pelo menos na Cardoso de Sá.
E o trânsito?
Bom, parte da Cardoso de Sá que estava parada agora já está circulando bem, né? A gente ainda tem um trânsito intenso na Ponte Presidente Dutra para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, com velocidade média de 10 km por hora. Muito próximo ali da rotatória dos Barranqueiros, ainda o trânsito continua parado, né? Na rotatória. É o que a gente observa aqui pelo aplicativo Waze e também pela câmera da Ampla. A Avenida Santos Dumont, aqui em Juazeiro, que dá sentido aí a Juazeiro Petrolina, a ponte, né? Presidente Dutra, o trânsito está intenso nesse exato momento, com velocidade média de 10 km por hora. E, assim, olhando assim pelo mapa do Waze, eu não vejo muita dificuldade. Neste exato momento, o trânsito é muito dinâmico, como eu disse agora há pouco. Não vejo nenhuma muita dificuldade no trânsito nesta manhã de quinta-feira, e que continue assim, né? O que a gente observa é a buraqueira, viu? O mapa apresenta buraco, meu irmão, que não acaba mais, tanto em Juazeiro como em Petrolina. Vamos tapar esses buracos aí, hein? 7h59, vamos pro intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Quentes já chegaram por aqui.
Namorou um, não deu. Namorou dois, pagou.
Quentes.
Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado.
Quentes.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Quente.
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Aonde foi que você deixou de ser mim? Qual peça e qual língua?
Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Em cada casa, em cada rua, em cada espaço. Queremos viver, não sobreviver.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande
grande amor.
Seasons crying, no.
E de hoje.
A luz
tocam aqui.
Falando de amor.
Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Atenção, minha Bahia! Chama no Gogó, que é o governo do Brasil na pista! Como é que vai ficar o contorno de feira? Duplicado! E vem aí, obra grandona! São 539 milhões de reais do PAC pra duplicar a BR-101 Norte! Ó, quem vai passar perto da divisa com Sergipe já vai ver a manutenção acontecendo! E só tá começando! É entrega quente pra Bahia seguir em frente! Governo do Brasil, de junto do povo baiano, do lado do povo brasileiro!
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
A Bahia é feita de territórios fortes, vocações únicas e gente que empreende. Toda essa força se encontra em um só lugar. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras. Um espaço para os municípios baianos apresentarem suas potencialidades, impulsionar o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, 25 a 28 de março, Centro de Convenções de Salvador. Apoio UPB, realização Sebrae.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva
traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 4 minutos, agora 8 e 4. Olha, o governo tá correndo, viu? O governo tá correndo. Em meio a uma severa alta dos preços do petróleo por conta da guerra no Oriente Médio, o governo corre contra o tempo para evitar um problema em um ano de eleição, que é um repique da inflação. O preço médio do litro do diesel nos postos de combustíveis do país subiu mais de 11% em uma semana, segundo a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural de Biocombustíveis, ANP. Passou de 6,8 para 6,80. Em questão de semanas, os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã espalharam um intenso conflito por toda a região. Um dos principais trunfos do Irã é o controle do Estreito de Hormuz, onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Os iranianos alegam que, por conta dos ataques, o estreito foi fechado. Com o fluxo de comércio na região reduzido a menos da metade do habitual, o barril do petróleo saltou de cerca de $60 no início do ano para 110. A disparada da matéria-prima pressiona diretamente a Petrobras, que é responsável por cerca de 45% do preço final do diesel no Brasil. E aí, o governo está aí correndo, né, para evitar uma paralisação dos caminhoneiros também, que há essa possibilidade, né, não está descartada a possibilidade. A gente até conversou,
inclusive,
com, na semana passada, com quem?
essa semana com essa semana, o Wallace, com o Chorão. Wallace.
Chorão, foi segunda-feira.
Isso, e essa semana, ele mandou ontem para mim à noite, que ontem eles tiveram uma reunião para avaliar as medidas anunciadas pelo governo federal, porque eles tiveram reunião e ficou de ser colocado em prática. Agora, apesar dos sinais de avanço nas negociações, a categoria ainda não descarta a possibilidade de greve nacional, viu? A reunião foi confirmada por Wallace Ladinho, o Chorão, que é presidente da Abrava, né, Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, é uma das principais representantes, inclusive, dos caminhoneiros autônomos do país. E ontem ele me mandou o seguinte áudio. Ele foi gravado ontem, tá?
Mas antes de você soltar o áudio, deixa eu só explicar porque o governo entrou com a isenção do PIS/COFINS de apenas 5% do valor do diesel. O problema todo é que o governo está apelando aos governadores para que cortem os impostos estaduais. E aí é que o bicho está pegando.
E aí eles querem ver se o que foi prometido vai ser colocado em prática. O Wallace falou com a gente, gravação de ontem à noite, viu, gente?
Pessoal, dia 18/3/2026, Chorão está falando. Acabei de participar de uma reunião com as lideranças. A gente estava discutindo referente à questão da coletiva de imprensa que o ministro Renan Filho, o ministro do Transporte, fez hoje na parte da manhã. Né? O que ficou decidido nessa reunião? Nós vamos aguardar ser publicado no Diário Oficial para saber de que forma eles vão fazer o travamento eletrônico, se é via MP ou como vai ser feito. Então, a partir de amanhã, a gente passa para vocês se atendeu o segmento ou não, mas estamos em estado de paralisação.
Tá aí as palavras de Wallace Ladinho Chorão, e hoje ele vai dizer para a gente aí, estou aguardando o posicionamento, para dizer se foi favorável ou não essa decisão, se foi colocada em prática ou não, como ele colocou aí no áudio dele.
Vamos aguardar, né, para ver. E vamos ver se os governadores vão entrar nessa jogada
assumir,
aí,
né?
De cortar. Aquele governador que está alinhado com o governo federal pode até realmente, como é o caso da Bahia, né? Que também não teve nenhuma manifestação até agora, né? Mas pode ser que alinhado ao governo federal, tal. E quem é contra o governo federal? Quem não está tão alinhado com o governo? Será que vai aceitar essa proposta?
Né? Vale a pena não aceitar e botar os caminhoneiros para parar?
Em anos de eleição? 8:08. Vamos com a participação do ouvinte.
Família Nova Cidade. Enio, meus parabéns. Que Deus continue abençoando sua vida.
Obrigado, querida.
Né, e que você continue aí no seu trajeto, trazendo transparência no seu trabalho e abençoando toda a sua caminhada, viu?
Obrigado.
E hoje é um dia especial, né, para os católicos, que hoje é o dia de São José, o homem que traz a chuva, que abençoa o ano. Estamos aí na expectativa que essa chuva aconteça hoje, né? Que tem um ditado aí, né, que diz que quando ele manda a chuva é porque o ano vai ser de colheitas. E aí vamos ficar aguardando. Rapaz, com relação a esse negócio de carne, eu já trabalho na rede de supermercado, né? E aí eu comecei a ter o conhecimento como é que as carnes funcionavam. E Enio, aqui em Juazeiro, a gente tem o colchão mole e tem o chão de fora, né? E o chão de dentro. Que no caso, o chão de fora aqui, pra gente, é uma carne de segunda. Uma chão de fora, uma carne de primeira, que serve até para você fazer ela cozida, que ela é uma carne bem saborosa. Mas a chão de fora, ela já tem o preço de uma carne de primeira. Já a chão de dentro, ela já é uma carne de segunda, né? E o colchão mole, o pessoal geralmente gosta de comprar para fazer bife, né? Como também tem a contrafilé, né? Que o pessoal também gosta. O patinho, o pessoal gosta de fazer bife também por fato de ser uma carne magra. E para fazer cozido. Aí o A100, que como você disse aí, que era um preço mais acessível e que a gente comprava para fazer um cozido. E hoje tá um preço que se tornou uma carne de primeira. E tá aí, tá difícil. Tá muito difícil da gente poder botar uma carne no prato nos tempos de hoje. E agora o pior de todos é a picanha, como você disse aí. A gente compra picanha e quando bota pra assar, é uma carne de segunda. De picanha não tem nada. A última vez que a gente comprou aqui uma picanha, foi uma decepção total. Porque de picanha não tem nada mesmo. tá bem difícil mesmo, bem difícil. O mundo hoje pensa que as pessoas não entendem, né, que é passar a gente para trás. A gente nem sabe mais para onde recorrer, a verdade é essa.
Verdade, viu? Quem é?
Pois tá bom, então. Bom dia para todos vocês, viu?
É a Gilnete de Souza.
Ô, Gilnete, obrigado, querida. Um abraço para você, Deus abençoe você também, viu? Tá difícil mesmo, querida, tá muito difícil. Tem mais ouvinte? Vamos lá.
Bom dia, Enio Medeiros, Lidiane Souza, Leane Aline, todos os ouvintes. Assim, eu acho que o dinheiro é dele, né? Ele faz o que ele quiser, mas eu não concordo, eu acho que eu não faria, não. Eu faria diferente. Ele quer doar o dinheiro dele para as instituições carentes, tudo bem, é bom, eu também faria isso. Se eu tivesse tanto esse dinheiro aí, eu doaria, eu acho que mais da metade para essas pessoas que necessitam. Mas eu acho que ele está fazendo errado aí, cara. Se ele tem o pensamento de... Ah, eu não vou deixar nada pro meu filho, porque se eu pude conquistar, ele também pode. Se ele pensar desse jeito, por que que ele não pode pensar também desse jeito com as pessoas que ele está ajudando? Né? É um pouco de hipocrisia aí, não tem não? Porque se ele pensar desse jeito, ele poderia pensar também para as pessoas: ah, se eu pude conquistar, essas pessoas também podem conquistar. E aí ele não daria nada para ninguém. Deixa o filho dele bem, que é muito dinheiro. Dou a maioria da parte para essas pessoas que precisam mesmo, que eu doaria também. Mas não vai deixar o filho sem nada, rapaz. Que coisa maluca é essa? Esse cara é doido, hein?
Ele tá falando do Jack Chan, né? Do ator.
Exatamente.
É, mas o Jack Chan é uma filosofia, não sei se dá a ideia dele lá, do Jack Chan. Jack Chan acha que o filho tem, talvez seja isso, né? O filho teve as oportunidades, escola, tal, como a Lidiane falou, e de repente ele acredita que o filho possa conquistar como ele conquistou aí os bens que ele tem, né? E as instituições carentes ajudam realmente pessoas que não tiveram tais oportunidades. 8 e 12, tem mais ouvinte, vamos lá.
Bom dia, Enio, bom dia as meninas, bom dia os demais ouvintes. Eu acho que a paralisação dos caminhoneiros é muito boa, sou favorável a isso aí. E também sou favorável para os motoristas aplicativos da nossa categoria aí, ó. Uber, mototáxi, enfim, todos os motoristas de aplicativo, moto Uber, mototaxista, taxista, enfim. Todos, no geral, fazer também a paralisação juntamente com os caminhoneiros para apoiar, para mostrar para esses pós-combustíveis aí que tem que acabar com esse tipo de negócio que estão fazendo conosco. Aumentar combustível sem previsão, sem prévio aviso, sem nada, completamente errado. E nós também temos que seguir, se os caminhoneiros parar, nós também temos que se unir e seguir eles e fazer a paralisação geral mesmo para botar um ponto final nesses crimes que está acontecendo com esses postos de combustíveis aí. Valeu, bom dia a todos vocês aí, valeu.
Valeu, querido, um abraço para você, 8h13, mais ouvinte.
E as instituições carentes ajudam realmente pessoas que não tiveram tais oportunidades.
Bom, Enio, essa situação aí é bem complicada de atingir, né? Porque também a gente não sabe a situação do filho dele com ele, né? Se é merecedor, né? Também, né? Às vezes o filho dele fez algo, aí não entendia fazer isso, né?
O N, quando a Polícia Federal começou a atuar aí, ó, o álcool, que tinha lugares aí vendendo R$5,99, já estão vendendo a R$5,19. Hoje está compensando um carro flex usar o álcool, outra não.
Hoje está compensando é o carro do Bruno Henrique, não é não?
Que é o BID?
É, o elétrico. Tá mais barato, não tá não?
Tá bem mais barato. E a Mila colocou assim, ó, dizendo que o Jack Chan nem foi presente na vida do filho. O filho já deu diversas declarações que o pai não era presente. Ele é um ator perfeito, mas o filho diz que como pai, ele deixou muito a desejar.
É, né? 8h14, cadê o Caleb Alencar?
Vamos trazer o Via Cruz agora? Vamos falar aí, Caleb está trazendo uma informação com o Cássio Lucena.
Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, e já aqui ao meu lado, o nosso querido secretário executivo de cultura, Cássio Lucena, para a gente falar sobre Via Crucis, né? Onde a Prefeitura de Petrolina já abriu o edital para a seleção desse maravilhoso espetáculo. A Cássio explica aí quem pode participar desse edital, até o período que vai ser aberto aí. Então, enfim, passo para os nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, Caleb. Bom dia a todos os ouvintes aí da cidade. Esse edital é destinado principalmente para grupos de teatro, grupos cênicos, especialistas nos espetáculos do ciclo das paixões. Ele é destinado a pessoas físicas, grupos de pessoas físicas ou grupos de pessoas jurídicas acima de 18 anos, os dois, né? Esses grupos precisam comprovar a relevância deles de 3 anos de apresentação de espetáculos nesse estilo, certo? Através de notícias de blogs, através de sites e outros registros de publicidade. E essas inscrições, elas têm que ser feitas pelo nosso mapa cultural, né? Que é uma plataforma digital que Petrolina, graças a Deus, tem aí, onde se contemplam diversas oportunidades, até o dia 23/3, nas 23h59 do dia 23, né? As pessoas se inscrever pela internet no nosso mapa cultural.petrolina.gov.br. Chegou lá, abriu, tem uma aba de oportunidades, as pessoas se inscrevem, tá lá, observa, preenche todos os dados que o formulário pede e olha no final se a inscrição foi validada. A prefeitura, Caleb, está investindo num total de R$42.900 nesses 6 espetáculos. A gente vai selecionar as seis melhores propostas e para cada uma delas a gente vai premiar com R$7.150.
Maravilha. Vem cá, quando é que serão essas apresentações aqui na cidade de Petrolina?
Essas apresentações acontecerão nos dias 2, 3 e 4 de abril, na própria Semana Santa, na quinta, sexta e sábado de Aleluia, né? Então, são vários lugares diferentes onde as pessoas vão estar fazendo as suas vivências, falando sobre o mesmo tema, mas com óticas, com olhares estéticos, com escolhas cenográficas, com escolhas de dramatização diferente.
Então, ou seja, cada um vai dar a sua essência em cada apresentação de espetáculo, como você frisou, não vai ser só em um determinado local, serão espalhados pelo município de Petrolina.
Exatamente, a gente tem grupos no N7, a gente tem grupo no N4, no José N9, no José e Maria, no Pedro Raimundo, no Rio Corrente, Vila Eduardo, tem grupos já que fazem isso há muito tempo e o prefeito Simão, muito sensível, pede que a gente dê essa amplitude a essas feituras, a essas iniciativas que nascem desses grupos da cidade.
E são momentos que realmente já pude acompanhar até uma apresentação lá no N7, realmente são apresentações que emocionam, que mexem com a nossa mente. Então, essa preocupação, quando você fala aqui, que pelo menos um mínimo de 3 anos apresentando a Via Crucis, é algo que se requer mais um empenho, mais uma forma, vamos lá, chegar à perfeição para apresentar e passar realmente a paixão de Cristo para a população que vai acompanhar.
Exatamente. Se você que está vendo essa entrevista, vocês que têm um grupo nas nossas periferias, nos nossos projetos, ou no interior, na zona de Sequeiro, nas ilhas, que ainda não tem essas comprovações, vocês busquem fazer os espetáculos de vocês, comecem a divulgar nos blogs, nos sites de notícia, na rádio, na televisão, construam essa documentação, comprovação. Quem sabe vocês não vão poder estar aqui nesse raid desses 6 espetáculos, ano que vem possa vir a ser 7, né? Para que a gente possa contemplar mais propostas.
Então, Cássio, eu quero agradecer a sua participação à Rádio Nova Cidade FM.
Muito obrigado a vocês e a todos os seus ouvintes.
Tá, então, Caleb Alencar para a Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Volto com vocês aí no estúdio.
8h19, valeu, Caleb. Agora é a vez dela, Camila Alvim. Ela que foi às ruas de Juazeiro e Petrolina, não é isso, Camila?
Pois é, a gente foi às ruas para saber como o juazeirense tem se sentido em relação ao preço da gasolina, né? Que teve um aumento expressivo nos últimos dias. Vamos conferir?
Um absurdo, porque nós que circulamos todo dia de carro, pagar praticamente quase R$8 no litro de gasolina é um absurdo. Um absurdo mesmo, não tem condição de jeito nenhum. O trabalhador hoje em dia trabalha só para pagar gasolina hoje em dia. É complicado, tá muito complicado.
Horrível, não tem como manter. Com esse preço, a gente vai precisar vender o carro e comprar o jumento, se não aumentarem o pasto. Horrível.
Rapaz, eu fui abastecer ontem e coloquei em média de R$10 ontem, que eu sei que a gente pode colocar mais. Compensação, o ponteiro nem mexeu no ponteiro. Um absurdo, tá caro, tá quase R$8.
É, o povo, a insatisfação do povo nas ruas, a Camila Alvim que foi às ruas e conversou com essa turma toda aí, mas R$10 não vai mexer mesmo o ponteiro, né? Não tem como. dá um litro e pouco, né? Hã?
Nem graça.
É, aí não... É moto ou era carro dele? De repente,
era,
né?
Moto, era moto.
Moto, né? Ah, moto. É. Moto, tudo bem, mas é um litro só, né? Um litro e pouco. Rapaz, tá complicado, mas a situação não é só no Brasil, viu? Vamos ser sinceros. Os Estados Unidos também teve um aumento, maior aumento do combustível nos últimos anos nos Estados Unidos. Né? Teve um aumento absurdo lá também nos Estados Unidos, por conta desta guerra no Oriente Médio. Então não é só o Brasil que está passando por essa dificuldade, não. É, o mundo está, né, sentindo os efeitos da guerra. São 8h21.
Bora lá, tem mais ouvintes? Tem ouvinte ainda? Vamos então para os nossos ouvintes.
Bom dia Enio, bom dia Lidiane, bom dia Leane, bom dia Caleb, bom dia Camila, bom dia Ranieri, bom dia a todos os ouvintes. Cuida, cuida. Comprar uma piabinha seca para comer no... na Semana Santa. A minha eu já comprei, tá guardadinha, estocada.
Piabinha?
É, piabinha é seca.
Qual o peixe mais barato que tem, hein?
Não sei, eu vou...
Sardinha seria ou não?
Tem que fazer um levantamento.
É, sardinha é bom, hein? É
saudável. Eu sei que eu vou sábado numa peixaria pra poder saber.
Você vai sábado?
Sábado.
Vai comprar o peixe?
Vou comprar o peixe já.
Eu tava vendo aí, eu tava ouvindo aí que o Caleb da Vida e o Pedro Henrique estavam pedindo peixe no rádio aí e teve um cidadão que se propôs a entregar um peixe pra eles.
Pelo amor de Deus.
É, rapaz. É, esse povo é sabido, viu? Não entra nessa jogada desse Caleb e desse Pedro Henrique, não, que eles são espertos demais. Vocês ficam aí, bobo, fica mandando peixe pra eles? Ai, ai, viu? Não digo nada. 8h22.
Vamos pra nossa entrevista agora? Petrolina se prepara para um momento importante de valorização do homem e da mulher do campo, tá? A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Petrolina está promovendo sexta-feira a primeira edição do Feira da Agricultura Familiar. E para falar com a gente sobre essa iniciativa, a gente conversa agora com o secretário de Desenvolvimento Rural, o Darcílio Almeida.
Secretário Darcílio, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Bom dia.
Bom dia.
Fale para a gente aí da importância da realização dessa primeira feira de agricultura familiar para a Petrolina.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. A todos que estão ligados no programa. É que é um prazer mais uma vez estar participando. E nós estaremos realizando amanhã a primeira feira da agricultura familiar do município de Petrolina. Então amanhã, a partir das 8 horas da manhã, estaremos aqui na Praça do Malã, na rua em frente à Caixa Econômica, onde estaremos com nossos produtores, que estarão fazendo a exposição de seus produtos para conhecimento e para comercialização de todos. Então teremos lá a verdura, a hortaliça, a fruta, o doce, o queijo, entre tantos outros produtos que serão ofertados lá amanhã, a partir das 8 horas até as 17 horas, no final da tarde. Então, gostaríamos de contar e convidar com todos os nossos amigos petrolinenses que gostam de feira. Feira é uma tradição da nossa cidade, todo sábado, todo domingo, toda segunda as pessoas costumam ir à feira. A gente quer convidar para amanhã poderem passar aqui em frente à Caixa Econômica Federal, no centro, na Praça do Malã, para estarem fazendo a sua feira rotineira do final de semana.
Ô, secretário, quantos produtores devem participar desse primeiro momento?
Horrível retorno aqui, péssimo.
E qual o impacto esperado na geração de renda dessas famílias?
Lidiane, o que a gente espera é que tenhamos aí uma boa procura da população. Convidamos aí para que possam conhecer e fortalecer essa cadeia que é tão importante para a segurança alimentar do nosso país. Esperamos ter um bom volume de comercialização para esses produtores. Teremos lá de uma paciente de alimentação, vamos ter um forrozinho pé de serra durante todo o dia. Então é um momento especial, um sextor diferente, para a pessoa fazer ali a sua feira, ouvindo um forrozinho e fortalecendo essa categoria de sua importância para o nosso país.
Secretário, o senhor consegue ouvir a gente bem?
Tá, tô tendo muito retorno da minha voz aí no rádio. O retorno tá.
O senhor tá ouvindo por onde? O senhor tá ouvindo pela internet?
Não, é. Tô no celular mesmo, retorno no celular mesmo.
É, deve ser algum problema então do WhatsApp.
Pode ser.
Não é?
Mas dá para falar, dá para continuar. Pode
ficar. A gente tá ouvindo você bem.
É. A feira passa a fazer parte do calendário oficial do município, secretário. Existe a intenção de torná-la permanente?
Com certeza. Nossa intenção é fortalecer